África e o perdão da dívida para combater a pandemia, o braço de ferro da Casa Branca com a Organização Mundial de Saúde, as medidas em Bruxelas, a realidade francesa e Yanis Varoufakis em entrevista. O braço de ferro entre a administração Trump e a Organização Mundial de Saúde, numa altura em que os Estados Unidos já lideram o ranking das mortes e casos de infecção por Covid-19 no mundo. A África pode ser uma das vítimas principais do fim do financiamento norte-americano à Organização Mundial de Saúde, como foi anunciado por Donald Trump esta semana. Converso já daqui a pouco com a investigadora Kátia Batista. Estudou em Chicago, investigou em Oxford, deu aulas em Dublin. Hoje é diretora do Centro Nova África da Universidade Nova de Lisboa, na Nova School of Business and Economics. As decisões da Comissão Europeia e as medidas para aliviar das restrições, com João Francisco Guerreiro em Bruxelas, Ligia Anjos em Paris e o olhar de dois especialistas, um deles português, para a realidade da pandemia em França, e ainda outro economista, já foi ministro na Grécia, nome na moda na política europeia, Yanis Varoufakis, em entrevista ao editor de economia da TSF, Hugo Neutel. Comentários do embaixador José Cotileiro. A África já tem perto de 20 mil casos de infecção. Os casos começaram a aparecer muito mais tarde do que na Ásia, Europa ou América do Norte, mas a doença já fez, no continente africano, cerca de 1 milhão de mortos. Dizem os autores do artigo que, a não ser que o continente receba ajuda urgentemente, o vírus vai avançar sem misericórdia e devastar tudo. Por isso, apelam ao perdão imediato da dívida aos países africanos para criar o espaço fiscal que os governos necessitam para responder à pandemia. No jornal Washington Post, num artigo em que o título diz que as instituições globais estão a falhar face à pandemia, a professora Kátia Batista, portuguesa, uma das diretoras do Centro Nova África na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, diz que falta, sobretudo, liderança política. Boa tarde, Kátia Batista. Estamos perante um problema de lideranças políticas em África, com problemas que se têm arrastado ao longo dos anos, mas também um problema das organizações internacionais sem meios ou sem apoio político para os objetivos que têm.
Sim, no fundo, o que eu acho é que nós temos aqui uma crise muito desafiante, não é? Ainda que as instituições internacionais não tivessem já alguns problemas na prática, e ainda que eles não sentissem a falta deste apoio, desta liderança global política, o que acontece é que neste momento há um desafio enorme. Quer dizer, o FMI, por exemplo, rapidamente disse que tinha US$1 trilhão disponível para apoiar as economias menos desenvolvidas a fazerem face à crise, mas esse valor, esse montante é muito baixo. O que acontece é que nós estamos aqui com umas necessidades que realmente são, enfim, não são as necessidades que estamos habituados a ver, não é? Por um lado, temos, bem, neste momento são ainda as cidades em África que têm grandes desafios, portanto, os governos locais, quase todos já decretaram lockdown, e depois podemos se calhar falar sobre as razões por que o fizeram, não é? Porque, enfim, em alguns casos, se calhar, é também, enfim, a crise do Covid é um pretexto para que se ponham as populações em isolamento, não é? Portanto, há alguns regimes políticos em África que estão a usar esta situação, no fundo, como uma desculpa para o fazer. Mas, ainda que, mesmo naqueles casos em que a preocupação é a crise de saúde, o que se está a fazer é criar aqui um desafio enorme, porque nós, especialmente nas cidades, sabemos que a maior parte das pessoas se autoempregam e, portanto, não têm capacidade, não têm poupanças, por exemplo, que lhes permitam estar sem trabalhar uma semana sequer, e, portanto, há aqui um grande desafio por parte destes governos. Quer dizer, eles não tendo capacidade para dar apoio a esta população, por exemplo, em transferências à população, há aqui um grande desafio, portanto, o desafio de manter a população. Como é dizer, enfim, no fundo de não fazer a população entrar em desespero, que é muitas vezes o que se está a assistir. Nós já estamos a assistir a alguns episódios de violência que são causados diretamente por estas situações. Portanto, temos aqui um grande desafio, que é como é que se podem fazer políticas de distanciamento social quando de facto não há recursos para dar apoio social à população. Isto por um lado. Depois, por outro, e se calhar até o primeiro e por onde eu deveria ter começado, é a falta de capacidade dos próprios sistemas de saúde. Enfim, e a África é um país que tem muita diversidade, mas, em geral, os sistemas de saúde têm muito pouca capacidade de resposta. A crise do Ebola, de alguma forma, ajudou um pouco, e pronto, e também com o apoio das organizações internacionais, ajudou a criar alguma capacidade, mesmo em termos de investigação científica. Nós temos laboratórios de nível 3 de biossegurança, tanto na Nigéria como no Quénia, na África do Sul. Isto foi tudo desenvolvido na altura, enfim, pelo menos, pronto, os da África Ocidental, pelo menos, foram desenvolvidos nesta altura da crise do Ebola. E houve algum esforço, algum investimento na capacidade dos sistemas de saúde, mas eles continuam a ter muito pouca capacidade de resposta. E, portanto, este é uma segunda área em que os governos precisam muito, enfim, precisam de apoio para poderem investir no fortalecimento desta, enfim, dos hospitais, dos profissionais de saúde, protegê-los e se calhar também investir em estratégias de relativo baixo custo, como sejam distribuir máscaras pela população e por outro lado também criar condições para que sejam seguidas as indicações de higiene. Por exemplo, mais de metade das famílias em tecido urbano, em muitos países africanos, eu estou a pensar especificamente em Angola e Moçambique, não têm forma de lavar as mãos em casa. E isto é obviamente um grande desafio, para além de não terem saneamento em casa, têm estes grandes desafios e, portanto, há aqui um conjunto de investimentos que é preciso fazer em resposta à crise e que vão exigir um investimento muito, muito avultado. E é neste contexto que as instituições, que as organizações internacionais têm um papel muito importante a desempenhar, mas claro que este desafio que tem este volume, ou este tamanho, o tamanho desta crise é de tal forma inesperado que não havia ninguém que estivesse preparado para lhe fazer face, e portanto é preciso um investimento adicional, e para isso é preciso obviamente que haja liderança política. Nós, pronto, todos temos vindo a testemunhar como os Estados Unidos se estão a eclipsar em termos de liderança global, como a Europa está semi-paralisada nas suas contradições, como a China, enfim, mesmo quando tenta fazer algum esforço positivo de cooperação internacional, é sempre muito evidente os interesses próprios e, portanto, não é realmente um papel de liderança global.
Mas é uma presença cada vez mais importante em África por parte da China. Tradicionalmente, os parceiros dos países africanos em matéria de cooperação e ajuda ao desenvolvimento têm sido mais a Europa e os Estados Unidos, mas sobretudo a Europa, sendo que na última década e meia a presença da China é cada vez mais forte.
É verdade, mas o que nós temos testemunhado é, eu lembro-me, enfim, tanto em Moçambique como Angola, que são assim, países que eu conheço um pouco melhor, de haver investimento, por exemplo, por exemplo, havia construções a serem feitas, portanto, ministérios a serem construídos, só que eles eram feitos de tal forma que havia muito pouco contacto com o resto da população. Quer dizer, ia-se construir o tal ministério, levavam-se os trabalhadores chineses, fechavam-se todos, ninguém saía daquele complexo, e era tudo, enfim, beneficiava muito pouco toda a sociedade à sua volta, toda a economia à sua volta. Não havia transferência de conhecimento, não havia contacto, era tudo um pouco, é um modelo muito próprio, todos sabemos disso. Mas mesmo nos dias de hoje nós vemos, bem, neste momento estão a ser expulsos, expulsos e discriminados muitos africanos na China, e nós, enfim, ainda ninguém percebeu exatamente se há alguma razão objetiva para tal. Até agora os representantes africanos na China têm-se estado a queixar simplesmente de estarem a ser discriminados, e mesmo em termos da cooperação que a China tem feito no resto do mundo, e nós temos visto, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, está a haver donativos da China para o resto do mundo, mas eles muitas vezes parecem responder a interesses algo estreitos, eu diria, e não me parece que, pronto, pelo menos hoje, enfim, todas as situações evoluem muito depressa nestes dias, pode sempre acontecer que a China ganhe algum papel de liderança global em termos de cooperação, mas neste momento eu acho que ainda não é reconhecido. Portanto, eu acho que nós temos aqui algum vácuo. É verdade que as antigas potências coloniais europeias, nomeadamente, quer dizer, nós já vimos tanto a França a dar apoio às suas ex-colónias, a Inglaterra a fazer declarações de intenção, pronto, estas antigas potências já fizeram algumas declarações, mas de facto falta aqui assim uma maior liderança e um apoio mais explícito às organizações internacionais, que, não sendo perfeitas na execução das políticas, são as instituições que nós temos mais preparadas para fazerem a diferença nesta crise, enfim, que já está em curso em África, mas que, se adivinha, venha a ser cada vez mais grave.
Para além das debilidades dos sistemas de saúde de que falou, não a preocupa o facto de o tecido social em África estar muito estruturado numa vida com laços comunitários muito fortes, muito na rua, para trabalhar, o que torna tudo mais complicado em tempo de pandemia em que as autoridades o que pretendem é isolamento social?
Absolutamente. Digamos que as sociedades africanas, e aqui estamos a falar mais das cidades, pronto, e podemos falar um bocadinho depois das zonas rurais e como contágio pode acontecer, mas nas cidades, de facto, o que acontece é que o dia-a-dia é ganho todos os dias, e portanto as pessoas o que fazem, muitas delas fazem, estão a vender serviços ou estão a vender mercadorias em espaços comunitários em que o contacto é muito intenso, nas próprias casas, as gerações coabitam, não é? Nós temos casas que têm poucas divisões, onde moram as pessoas mais idosas, onde moram adultos, onde moram crianças, há muitas pessoas por cada casa, uma diferença importante relativamente à Europa e ao resto do mundo ocidental é a idade, não é? Em geral, nós sabemos que a média etária é muito mais baixa nestes países, o que poderia ser considerado uma razão para não nos preocuparmos tanto com a evolução da doença nestes países, mas por outro lado, há muitas situações em que as pessoas têm deficiências em termos de nutrição, o próprio HIV está muito disseminado, portanto há muitas pessoas que têm situações de saúde frágil. E o isolamento é de facto muito difícil de se fazer neste contexto, em que as pessoas não têm poupança e portanto precisam trabalhar todos os dias, ocorrem o risco de passar fome, e em que se, mesmo que fiquem em casa, não têm condições de higiene para lavar as mãos, não têm condições de saneamento básico que lhes permitam realmente isolar a doença. Nem temos condições, por exemplo, para isolar idosos dentro de uma casa, porque tipicamente há poucas divisões na casa e há muitas pessoas por casa. E isto mesmo nas cidades, que é onde eu acho que está neste momento a maior parte do risco. Outra consequência que pode acontecer destas estratégias de isolamento é com os trabalhadores que estão na cidade, mas que vêm de zonas rurais. E aqui, enfim, nós vimos na Índia o que aconteceu, não é? Naquela escala imensa daquele subcontinente, mas em África também existe este risco. Existe o risco de as pessoas não poderem trabalhar na cidade, não se poderem sustentar e por causa disso decidirem voltar para as zonas rurais e no fundo espalharem a pandemia. Há neste momento trabalho académico a ser feito exatamente para prever a trajetória da pandemia das cidades para as zonas rurais baseado em trajetórias de migração. Nós no Nova África temos feito bastante trabalho sobre migrações, também sobre pagamentos móveis, que se relaciona um pouco com isto, não é? Que é esta ideia de que a migração, e há muita migração, por exemplo, em Moçambique nós temos feito algum trabalho sobre migrações das zonas rurais para, eu estou a pensar agora no sul de Moçambique para Maputo, e esta população, se decide voltar para as suas zonas de origem, vai estar potencialmente a espalhar a doença. Outro desafio que temos é que, de facto, nós não sabemos a incidência, neste momento nós não sabemos a incidência da real da pandemia em nenhuma parte do mundo, mas não sabemos especificamente em África, porque há muito poucos testes a serem feitos, a população, como eu dizia há pouco, é muito jovem e, portanto, há uma grande probabilidade de ela estar assintomática, de haver muitos transmissores assintomáticos e portanto, enfim, isto é outra área, estávamos há pouco a falar dos investimentos que podem ser feitos, esta é outra área que carece de investimento para podermos perceber melhor a dimensão da pandemia e o seu potencial de transmissão dentro dos países e depois, claro, quer dizer, nós, tudo isto começou lá muito longe da China e agora está no mundo todo, portanto pode voltar a acontecer. É importante investir nesta recolha de informação para escolhermos as estratégias mais adequadas de combate à pandemia e para evitar que depois de conseguirmos controlar a pandemia nos países mais ricos, não venham sucessivas ondas, porque não se pensou em apoiar estes países, nomeadamente em África.
Precisamente nesse contexto de muita carência, falta de condições sanitárias, muita gente sem acesso à água, menos ainda com acesso à água potável e saneamento, não receio que o lastro de vítimas em África, se não houver uma vacina até lá, possa vir a ser daqui a meio ano, um ano, muito superior ao que temos conhecido noutros continentes?
Como eu digo, há aqui fatores a apontar nas duas direções. Por um lado, o facto da população ser mais jovem, ainda que a incidência da doença, que haja muitas pessoas infectadas, enfim, dá-nos esperança de que prontas, no fundo, que não haja assim tantas pessoas a morrerem por causa da doença. Mas, por outro lado, como eu dizia há pouco, muitas destas pessoas são jovens, mas têm problemas de saúde que as tornam mais frágeis. Este é um lado, enfim, é um lado aqui que dá para os dois lados, mas que pode vir a ser positivo. Por outro lado, assim, há aqui uma preocupação grande que tem a ver com o sistema, com as deficiências do sistema de saúde e a falta de condições para fazer face a este problema. Portanto, é difícil estar a fazer previsões, mas sim, há o potencial para a doença alastrar muitíssimo, chegar a muitas pessoas, sem dúvida, a mais pessoas até do que na Europa, do que nos Estados Unidos, do que no resto do mundo em que estamos a conseguir implementar estratégias de isolamento. Em relação às consequências em termos de vidas perdidas, felizmente não é assim tão óbvio.
Como referiu, há uma grande falha de testes no continente. A União Africana quer distribuir na próxima semana ou semana e meia mais de 1 milhão de testes para ajudar os países a aumentarem a capacidade para testar e identificar as pessoas infectadas. Isto foi anunciado em Addis Abeba, na Etiópia, esta semana, pelo diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana, John Kengasong. Além disto, o continente africano pode ser uma das principais vítimas do braço de ferro entre a administração Trump e a Organização Mundial de Saúde, com o Presidente dos Estados Unidos a anunciar, como fez esta semana, o corte do financiamento para a OMS.
É de facto uma preocupação a que todos, enfim, que eu acho que a maior parte das pessoas tem quando assiste a estes eventos. De facto, o CDC africano está a tentar ir na direção certa. É um primeiro esforço, é positivo sem dúvida, mas é exatamente disto que eu falava há pouco, quando dizia que é preciso investir fortemente ou apoiar fortemente estas organizações para poderem ter impacto. O que se está a passar neste momento com o Presidente Trump é óbvio, ele está a usar, no fundo está a tentar arranjar uma desculpa para a falta de capacidade da sua liderança para lidar com a crise nos Estados Unidos, e está a justificar-se dizendo que foi a Organização Mundial da Saúde que teve responsabilidade de não transmitir informação. Enfim, eu não digo que a Organização Mundial da Saúde tenha tido sempre uma atuação exemplar. Isso nunca é o caso, e há aqui pontos que podem ser discutidos, mas de facto o que se está a fazer é a administração do Presidente Trump está a arranjar um bode expiatório para a sua falta de capacidade de lidar com a crise, muito pelo contrário, no seu próprio país. E eu acho lamentável de facto, no meio de uma pandemia, com todas as consequências dramáticas que está a ter e que vai ter, e que vão, pronto, infelizmente não se prevê que melhorem, tanto em termos de vidas perdidas como de consequências económicas para o mundo. De facto, é lamentável uma atuação deste tipo. Não, nem consigo elaborar muito mais, mas o que eu posso dizer também é que isto, eu acho que continua, enfim, avaliando a atuação da administração Trump, de facto, este próprio cortar de financiamento a uma Organização Mundial de Saúde que pode evitar estas consequências terríveis no continente africano e noutros países mais pobres, é lamentável até para os próprios Estados Unidos, porque é contra o interesse dos Estados Unidos haver uma pandemia com esta dimensão nos países mais pobres, nem que seja porque eles vão voltar, porque a doença depois vai voltar aos Estados Unidos porque não se fez o que se devia fazer nestes países mais pobres. Já para não falar, pronto, na importância geopolítica que os Estados Unidos deveriam ter, no fundo, a liderar o mundo no combate a esta pandemia, como fizeram noutras épocas.
Muito obrigado, Cátia Batista. Nos Estados Unidos, Donald Trump diz que a luta contra o coronavírus vai ser vencida, o país está a recuperar, as pessoas querem voltar à vida normal.
A batalha continua, mas os dados indicam que, no todo nacional, já teremos passado o pico de novos casos. Esperemos que isso continue e que continuemos a fazer grandes progressos. Estes desenvolvimentos encorajantes colocam-nos numa posição muito forte para finalizar as orientações para os Estados reabrirem o país. Queremos ter o país aberto de novo, queremos ter os campeonatos desportivos de volta, queremos ver desporto. É importante, por isso. Temos também saudades de ver o desporto, temos saudades de tudo.
No mesmo dia destas declarações do presidente dos Estados Unidos, a governadora do estado do Michigan, Gretchen Whitmer, do Partido Democrata, fazia um apelo à população: é preciso ainda ter muito cuidado.
Não se ponham em risco, nem coloquem os outros em risco.
Embaixador José Coutinho, boa tarde, peço-lhe um comentário.
Bom, eu ouço tudo isto, mas é ao mesmo tempo quase como se estivesse a ouvir uma história de um mundo que não existe. Quer dizer, toda a gente sabe, e toda a gente sabe há muito tempo, que a África é uma parte muito, muito pobre do mundo, incluindo mesmo a África do Sul ou a Nigéria. Mas então, excluindo estes dois, não serve nada. Quer dizer, e a gente está a falar da África como se fosse possível fazer qualquer coisa, é relativamente ridículo, porque eu acho que não vai ser possível fazer nada. Quer dizer, as pessoas vivem muito juntas umas com as outras, estão habituadas a isso, não vão mudar. E portanto, eu julgo que a ideia de que com umas pitadas aqui e umas pitadas além, se vai modificar a situação em África, não vai. Ela vai ser patética em relação a muitas coisas, como tem sido até agora noutras doenças e noutras crises da humanidade ligadas ao dinheiro. Quer dizer, vai-se provavelmente perdoar uma quantidade de dívida, e acho que é preciso provavelmente fazê-lo, mas o mundo é como ele é, e os países africanos são miseravelmente pobres e vão aguentar muito mal isso, por muito que se queira fazer. O Trump está a fazer o que tem feito sempre. O Trump é um ladrão, é um homem muito desonesto, é um homem que tenta aproveitar a seu favor coisas, o que for, seja o que for, e neste caso está a provocar com a Organização Mundial de Saúde uma crise que não era preciso ser assim. Há razões várias pessoas de queixar a maneira como a Organização Mundial de Saúde geriu o começo disso tudo, e há fortes razões de pensar que ser muito ligada demais à China. Mas isso pode fazer-se um inquérito sem ter que suspender dinheiro para ninguém. E suspender o dinheiro é a coisa mais estúpida e mais cruel nesta altura. Porque o dinheiro não é para ajudar os funcionários da Organização Mundial de Saúde, é para ajudar gente que precisa desse dinheiro para combater a doença, onde ela pode ser combatida, de maneira que é mais um exemplo da lamentável maneira como Trump trata geralmente as coisas.
A administração norte-americana deu novas orientações para o alívio das restrições de distanciamento social por causa da pandemia. A Casa Branca definiu regras para três cenários diferentes, ou seja, conforme a gravidade que se apresenta em cada estado ou região do país. Sónia Santos Silva.
A Casa Branca definiu regras para três cenários distintos, ou seja, conforme a gravidade que se apresenta em cada estado ou região. No limite, nos casos em que o perigo seja considerado menor, aponta-se para o regresso à normalidade da maioria dos cidadãos. No segundo patamar, menos grave, as pessoas são encorajadas a maximizar o distanciamento social, onde seja possível, e evitar participar em reuniões com mais de 50 pessoas, a não ser que se tomem medidas de precaução. Nesta fase, as viagens podem ser retomadas. Nos estados e regiões onde o risco seja considerado mais severo, as orientações apontam para que os indivíduos vulneráveis continuem a proteger-se em casa. Os outros podem fazê-lo, mas devem evitar estar em grupos com mais de 10 pessoas em locais que não permitam o apropriado distanciamento físico. Teatros, recintos desportivos e igrejas podem abrir, mas sob estritos protocolos de distanciamento físico.
Um trabalho de Sónia Santos Silva, já a seguir, Europa. A Comissão Europeia propôs esta semana um conjunto de medidas, um plano de ação para o levantamento das restrições de circulação no combate ao coronavírus. O modelo apresentado por Bruxelas defende o equilíbrio entre as consequências económicas e sociais, com o princípio da proteção da saúde pública, assente na evidência científica. Os especialistas da Comissão Europeia avisam que o levantamento gradual de certas medidas de confinamento vai levar, inevitavelmente, a um reaparecimento de infecções e propõem, por isso, critérios. Em Bruxelas, o correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro.
Defende um plano de ação coordenado em toda a Europa.
As autoridades públicas devem avaliar cuidadosamente o melhor momento para começarem a levantar as medidas de restrição uma após outra.
L'une après l'autre.
Mas Ursula von der Leyen considera que o fim das restrições deve ser acompanhado de outras medidas para travar o contágio.
Em matéria de saúde, o elemento-chave é a cooperação e a melhoria da nossa preparação pandémica. E isto implica saber como acelerar o trabalho de diagnósticos, tratamentos e o desenvolvimento de uma vacina. Se tivermos uma vacina ou quando a tivermos, como vamos implementá-la no mundo.
Mas para desenvolver esta iniciativa, será preciso encontrar as verbas necessárias.
Para essa finalidade, decidi levar a cabo uma conferência de doadores online no dia 4 de maio, que ajudará a encontrar fundos para as lacunas de financiamento urgentes para encontrarmos soluções inovadoras e adequadas.
A par desta iniciativa, os Estados devem avaliar caso a caso as medidas restritivas para decidirem quais podem ser levantadas, mas há condições que Bruxelas considera universais.
Deve haver critérios epidemiológicos sólidos que demonstrem que há um decréscimo significativo do contágio do vírus durante um período de tempo prolongado.
Outra pré-condição para o levantamento das medidas prende-se com a capacidade dos sistemas de saúde.
É necessário que haja uma capacidade dos sistemas sanitários, é preciso haver reservas. Isto não se refere apenas à necessidade de ter cuidados intensivos para os doentes de Covid-19, mas também para outros pacientes, como os doentes crónicos ou aqueles com outras doenças agudas.
O terceiro critério propõe uma avaliação generalizada da população exposta ao vírus.
É preciso termos capacidade de vigilância e monitorização suficientes através de testes em larga escala.
No plano, Bruxelas recomenda, por exemplo, medidas de rastreio por telemóvel ou a desinfecção de transportes públicos. Mas a Presidente da Comissão Europeia esclarece que o plano de ação não deve ser sinónimo de alívio nas restrições.
Isto não se trata de um sinal de que as medidas de confinamento podem ser levantadas a partir de agora, mas de tentar enquadrar as decisões dos Estados-membros.
A Presidente da Comissão entende que o plano deve ser comunicado entre os Estados-membros da União Europeia e deve haver coordenação para o levantamento das medidas de combate ao coronavírus.
Um trabalho de João Francisco Guerreiro. Yanis Varoufakis considera que o desempenho de Mário Centeno, ministro das Finanças português, na liderança do Eurogrupo, é vergonhoso. Assim, sem mais, em entrevista à TSF, o antigo ministro grego das Finanças diz que o pacote de mais de 500 mil milhões de euros para fazer face à crise provocada pela pandemia vai aumentar ainda mais a dívida dos países do Sul e que é o início do fim da zona euro. Varoufakis diz que esta foi uma oportunidade perdida para avançar com uma solução de dívida partilhada, os tais Eurobonds. Olhando para trás, o antigo titular das finanças na Grécia revela o que teria feito de diferente quando, em 2015, em pleno resgate ao país, confrontou a Troika e Bruxelas. Hugo Neutel.
O Eurogrupo aprovou um pacote de 500 mil milhões de euros para fazer face à crise. No Guardian escreveu recentemente que o acordo é uma prenda para os inimigos da Europa. Explique.
Explain.
Para começar, os 500 mil milhões são quase só empréstimos. É exatamente o que a Europa não precisa, especialmente nos países que estão a sofrer mais, como Itália ou Espanha ou a Grécia, que têm menor capacidade de aumentar a dívida pública. O motivo pelo qual os eurobonds, que 9 países, incluindo Grécia e Portugal, pediram, são essenciais, é porque constituem uma reestruturação da dívida, de forma a que não vá para os países sendo partilhada pela Europa. Espalhando a dívida, o valor líquido diminui nos próximos 20 anos, tornando-se mais gerível. Ao rejeitar os eurobonds, tendo em vez disso empréstimos do Mecanismo Europeu de Estabilidade ou dos mercados, países como a Grécia ou Portugal vão estar tão endividados no próximo ano que, mesmo sem restrições orçamentais europeias, vai haver um nível de austeridade pior que a de 2011.
Even worse than the ones that Greece experienced in 2011.
E depois, quando a economia começar a sair da crise, vai haver uma segunda vaga de recessão que vai ser imposta por Bruxelas e Frankfurt. Berlim já começou a falar em retomar o travão da dívida no próximo ano. Não se enganem, eles vão pedir consolidação fiscal para Portugal, para a Grécia, Espanha e Itália em 2021. Não pode haver melhor presente para os eurocéticos, para os nacionalistas que querem destruir a União.
than that.
Mas o problema está na natureza da solução ou no valor? O pacote alemão é maior do que o europeu?
It's both. It's the total size and the distribution.
Em ambos. O valor faz dó. O resto do mundo está a rir-se da Europa, e com razão. É só 0,2% do PIB da zona euro. O resto é empréstimos, e os empréstimos são inúteis. Um problema de bancarrota não se resolve com empréstimos, e é esse o problema que enfrentamos. A Alemanha, por causa da sua margem orçamental, está a canalizar injeções diretas de 6%. Não são empréstimos. Em Portugal e na Grécia, são cerca de 0,9%. Isto vai ampliar os desequilíbrios já existentes, a tal ponto que os políticos, sobretudo nos países do Sul, como a Itália, por exemplo, vão tornar-se tóxicos. Não vejo como é que a zona euro pode sobreviver fazendo erros da mesma natureza dos de 2010, quando tratou os problemas de insolvência dos nossos dois países como se pudessem ser solucionados com empréstimos.
A longo prazo, os países que hoje se opõem aos eurobonds não chegarão a um ponto em que não terão outro remédio senão aceitá-los?
Não estou a ver por que motivo mudariam de opinião no futuro. É por isso que acho que o Eurogrupo de dia 9 de abril vai ser lembrado como o momento em que a desintegração da União Europeia e da Zona Euro começou.
Este acordo foi mediado por Mário Centeno. Como classifica o desempenho do ministro português enquanto presidente do Eurogrupo?
One word. Shameful. Mr. Centeno's head should hang in shame.
Uma palavra, vergonhoso. Ele devia baixar a cabeça com vergonha por ter arranjado este não acordo. Se esta não fosse uma situação trágica, seria uma piada. O Sr. Centeno vem de um país que conhece a dor da austeridade, que sabe que a zona euro nunca lidou racionalmente com a enorme crise de 2010 e 2011. O Sr. Centeno tinha o dever moral e político para com os portugueses e os europeus de não repetir os desempenhos do Sr. Juncker ou do Sr. Dijsselbloem quando eram presidentes do Eurogrupo.
I'm afraid he's going to go down in history as a shameful president of the Eurogroup, just like his predecessors.
O ministro holandês das Finanças sugeriu que Itália e Espanha fossem investigadas por não terem dinheiro para lidar com a crise. Mais tarde pediu desculpa, depois do primeiro-ministro português ter dito que eram declarações repugnantes. A palavra solidariedade ainda tem significado na Europa?
No, it doesn't. Remember the bailouts that were given to our countries in 2010, 2011 were disguised as solidarity?
Não, não tem. Os resgates a Portugal e à Grécia foram disfarçados de solidariedade e foram solidários com o Deutsche Bank e com a Société Générale porque o dinheiro que foi para os países acabou por servir para pagar dívidas que bancos franceses e alemães acumularam em 2008 nos Estados Unidos. Mas julgo que estamos a fazer um grande erro, enquanto portugueses, gregos ou mesmo alemães. Isto não é uma questão de solidariedade. Não devemos pedir solidariedade ao ministro holandês. Se pedir solidariedade a um cidadão holandês, eles têm o direito de rejeitar. Podem dizer, quero ser solidário, vou fazer-te um empréstimo ou dar-te uma prenda. E isso é um argumento. O ministro holandês tem razão. Ele não tem uma obrigação de concordar com eurobonds em nome da solidariedade, mas tem a obrigação de aceitar os eurobonds porque é a única opção sensata e que também é no interesse da Holanda. O que eles têm de compreender é que o motivo pelo qual têm contas públicas melhores que as de Portugal ou Espanha ou Grécia é que tiveram taxas de juros negativas que fizeram a dívida descer, mesmo sem terem feito nada. As exportações deles foram altas porque o euro estava baixo. E estava baixo porque na zona euro há países com déficits. Os excedentes orçamentais devem-se estarem numa zona com países com déficits. Não podem dizer que foi só trabalho deles. Se querem o benefício do euro, têm de ter os eurobonds. E se querem ser inteligentes no seu egoísmo, deviam aceitá-los. Nós, os países do Sul, não devemos apelar à solidariedade. Devemos apelar ao bom senso.
Esta crise pode levar ao fim da zona euro?
Oh, there's no doubt it will. If we continue down this road.
Não tenho dúvidas que sim, se continuarmos neste caminho. Itália vai ter de pedir enormes quantidades de dinheiro emprestado. Vai ter um colapso de 10% no PIB. O rácio da dívida sobre o PIB vai rapidamente aumentar para 180% ou mais. O déficit vai ser gigantesco, 15%, talvez 20%. No próximo ano, Bruxelas vai dizer, por exemplo, vão ter de reduzir de 18% para 7%. Isto é um programa de austeridade de 11% do PIB. Qualquer governo que tenha de implementar um programa assim vai para a rua rapidamente. Matteo Salvini vai cavalgar para o poder e garanto que a primeira coisa que vai fazer é um plano para a Itália sair do euro. E se a Itália sair, saímos todos.
Há grupos de defesa dos direitos humanos que alertam para uma situação potencialmente perigosa nos campos de refugiados na Grécia. A Europa e o governo grego estão a fazer o suficiente para evitar um desastre?
O governo grego tem sido desprezível, tem tratado os refugiados como sub-humanos. Não fizeram nada para lhes dar condições. O nosso partido, o MERA 25, que represento no Parlamento, pediu desde o primeiro dia que fossem deslocados. Temos tantos hotéis vazios agora que não há turismo. Que acabem com os campos e os coloquem nos hotéis temporariamente e paguem aos hotéis. Toda a gente ganharia. Mas não. O governo isolou os campos, que nem têm unidades médicas. Mesmo sem o coronavírus, eles já morriam por causa de viverem em condições terríveis. Com a Covid-19 é uma catástrofe.
O FMI prevê uma recessão pesada em toda a zona euro. Será uma recessão longa?
Não tenho dúvidas que o lamentável Eurogrupo, ao qual o Sr. Centeno presidiu, condenou a zona euro a ser um bloco económico doente. A China e os Estados Unidos e o Reino Unido vão ter uma recuperação muito mais rápida. A falta de um estímulo forte na zona euro garante que vamos sair desta crise com as economias muito enfraquecidas e com os desequilíbrios entre os países do Norte e do Sul muito mais fortes.
The countries of the north and the countries of the south far, far worse than they were when we entered.
Fundou o movimento Democracia na Europa e a secção política grega deste movimento. A referência a este ano é porque esse seria o prazo para democratizar a Europa. Mantém este horizonte?
We never hoped that we would. It was a very different question we asked ourselves back in 2015.
A questão que colocámos a nós próprios em 2015 foi a de saber quanto tempo teríamos para democratizar a Europa antes de chegarmos a um ponto de não retorno, um pouco como nas alterações climáticas. Quando é que a Europa vai chegar a um ponto em que os desequilíbrios são tão grandes que não conseguimos estar unidos? E achámos que seriam 10 anos. O coronavírus demonstrou que isto era otimista. Se não nos unirmos agora, com uma ameaça igual para todos, se não entendermos que estamos no mesmo barco, e não é uma questão de solidariedade, é uma questão de racionalidade.
I'm afraid that now in 2020 the coronavirus is proving that to be over-optimistic.
Divulgou as gravações das reuniões do Eurogrupo em que participou em 2015. Isto não pode levar a uma maior desconfiança entre os países?
Quite the opposite.
Pelo contrário, o argumento que as pessoas não são suficientemente inteligentes é um argumento contra a democracia e pelo fascismo. Veja o Eurogrupo de dia 9 de abril. Foram tomadas decisões importantes que condenam a Europa a mais recessão, austeridade e dor para a maioria dos europeus. Acredito que os portugueses têm todo o direito de saber o que o Sr. Centeno disse em nome deles. Os alemães devem poder saber o que disse o ministro deles. Se tratarmos as pessoas como incapazes de lidar com informação sobre as suas vidas, o que estamos a dizer é: não queremos uma democracia, queremos uma oligarquia com eleições de vez em quando, em que as pessoas vão às urnas sem informação sobre o que os seus representantes fazem à porta fechada.
That is an argument for fascism.
Olhando para trás, para o tempo em que foi ministro das Finanças da Grécia, arrepende-se de alguma coisa? Teria feito alguma coisa de forma diferente?
Ah, claro, teria feito muitas coisas diferentes, mas a questão principal é o que teria eu feito com a mesma informação que tinha na altura? E eu teria sido muito menos conciliatório com a Troika. Deveria ter sido muito mais duro. Devia ter feito um ultimato. Ou temos uma reestruturação da dívida ou saímos do euro hoje mesmo.
Or we're out of the year today.
Declarações de Yanis Varoufakis, entrevistado por Hugo Neutel. Peço um comentário, Sr. Embaixador.
Bom, o Yanis Varoufakis não mudou, continua na mesma. Ele tem razão em alguns pontos fundamentais, ou pelo menos eu estou de acordo com ele. Eu julgo que tudo o que se fez por volta de 2010 foi para favorecer, sobretudo, os credores alemães e franceses das bancas, e não tanto as instituições propriamente gregas ou portuguesas ou dos países do Sul. Além disso, ele é veementemente contra uma noção de que a questão entre o Norte e o Sul é um problema moral. Quer dizer que as pessoas do Sul não são sérias, não tratam bem do seu dinheiro, e que as pessoas do Norte são sérias e fazem. Ora, isso, até o Presidente Juncker já não está de acordo com isso. Quer dizer, o Varoufakis tem razão emocional em alguns pontos. Agora, isto é um grupo de países. Quer dizer, a União Europeia não é uma instituição para seguir um critério moral único. Quer dizer, cada um dos países da União Europeia tem a sua maneira de olhar para as coisas. E aquilo que nós estamos neste momento a assistir, felizmente, é a aproximar um pouco os grandes pecadores, se quiser usar a linguagem do Norte, que são os italianos, e os grandes moralistas, que são os holandeses, que em muitas coisas parecem completamente insuportáveis. Eu julgo que é por esse caminho, é nessa direção, independentemente dos termos que se usem, que se vai caminhar, porque senão o sistema não aguenta, senão nem os países do Norte, nem os do Sul conseguem dar conta do recado. Uma figura como Varoufakis, sempre flamboyante, sempre cheio de posições aparentemente extremas, não é o melhor contributo para ir resolvendo as coisas. As coisas vão ser resolvidas. O Ricardo vai ver que esta crise, não sei se levará exatamente ao que se possa chamar corona bond, mas vai levar a coisas muito parecidas. E é nessa direção que as coisas vão ter que ir.
O presidente francês Emmanuel Macron anunciou o dia 11 de maio como fim do isolamento social. Ouvido na Câmara Alta do Parlamento, um conselheiro de Estado apresentou possíveis impactos deste levantamento das restrições de confinamento. A partir de 11 de maio, se as regras não forem claras, a França pode vir a registar entre 10 mil a 15 mil novas contaminações por dia. Ligia Anjos, a TSF em Paris.
Apesar de ser esperado um abrandamento da propagação da epidemia, resultado do confinamento, o conselheiro científico francês Jean-François Delfraisy apontou estimativas teóricas estabelecidas a partir do número de entradas em unidades de cuidados intensivos que prevê entre 10 a 15 mil novas contaminações por dia a partir de meados ou finais do próximo mês de maio.
São dados que não são completamente consolidados e temos de ter cuidado com o que vou dizer-vos, mas estaremos em torno de 10 mil ou 15 mil novas contaminações que se renovariam por dia a partir do meio de maio ou do fim de maio.
Jean-François Delfraisy reiterou o que o presidente francês já tinha declarado: perto de um quarto dos franceses considerados mais frágeis vão continuar de quarentena.
Que população teremos à nossa frente quando sairmos do confinamento? Podemos, de forma muito esquemática, dividir a França em três partes. Em primeiro, as pessoas que estão mais em risco de desenvolver uma forma grave. São pessoas de uma certa idade, das quais faço parte. São os que têm mais de 65, 70 anos. São pessoas que têm infecções de longa duração, diferentes patologias, insuficiência respiratória, cardíaca, etc.
Um quarto da população vai manter-se em confinamento obrigatório depois do dia 11 de maio.
Na saída do confinamento, 18 milhões de pessoas, que são as pessoas em risco, que têm maior probabilidade de continuar a desenvolver as formas mais graves do vírus. Portanto, estes 18 milhões de pessoas não é um scoop, continuarão confinadas. Em que condições e por quanto tempo? Não sei. Aguardando que encontremos uma forma de tratamento preventivo.
Jean-François Delfraisy sublinhou o facto da data estabelecida por Emmanuel Macron ser um objetivo e não uma certeza. Existe um instrumento retórico no discurso do presidente francês, apontou o antigo presidente do Colégio Internacional de Filosofia, Diogo Sardinha.
Não é uma situação de guerra do mesmo tipo. E se nós tentarmos encontrar equivalentes entre a situação excepcional atual e situações de guerra do passado, estamos, no fundo, a aceitar a posição do problema nos termos que faz o Emmanuel Macron. Quer dizer, ele diz, estamos a declarar uma guerra e nós estamos, digamos por assim dizer, a engolir a pílula, a dizer, ah, ele tem razão, é uma guerra, então vamos lá comparar com as guerras precedentes. Ora, não é nesta armadilha que se deve cair, não é neste erro que se deve cair. Porquê? Quando ele diz, estamos a declarar a guerra ao vírus, não é uma guerra. É um instrumento retórico que ele utiliza, por um lado para dramatizar e por outro lado para captar a benevolência da população, dizendo, é verdade, temos que apoiar o presidente. Normalmente, quando uma guerra é declarada, a maior parte da população tende a apoiar o governo. E só depois, quando a guerra começa a mostrar as suas misérias, quando começa a provocar mortes, problemas económicos e um descontentamento generalizado, então é que as pessoas se afastam dessa ideia de conduzir a guerra. Mas, enquanto não se afastam, elas aderem e, nesse aspecto, Macron segue a estratégia política tradicional, em vez de dizer vamos desencadear uma luta sanitária contra o vírus. Diz, não, dramatiza, não vamos declarar uma guerra. Ele próprio não sabe muito bem o que está a dizer, quer dizer, ele não sabe muito bem o que vai ser, o que vai acontecer. Ele está a recorrer a um esquema mais ou menos tradicional de mobilização de uma população para pô-la junto ao lado do governo.
No entanto, o dia 11 de maio vai permitir ao Estado francês observar o que acontece nos países vizinhos.
Primeiro, 11 de maio dá, em princípio, uma certa margem, uma margem de um mês, para ver como é que a situação evolui. E para ver como é que ela evolui em outros países, precisamente nos países que começam a praticar aberturas de certas lojas que estavam fechadas, portanto, dá uma certa margem.
As próximas semanas representam uma verdadeira prova à credibilidade de Emmanuel Macron. A saída do confinamento é imperativa para o chefe de Estado francês, cuja gestão de epidemia foi fortemente criticada. Emmanuel Macron procura agora reconquistar a confiança dos franceses.
O trabalho da correspondente da TSF em Paris, Ligia Anjos, no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre, versão largada em tsf.pt e em podcast. Até para a semana.